Fala aí, galera. Muito boa noite a todos. É muito bom ter a sua presença aqui. Gostaria de agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estar gravando mais um podcast aqui com nossos irmãos. E essa semana vamos falar sobre holofotes no cristianismo. Para falar sobre esse tema muito da hora, convidei três irmãos aqui e vou pedir para eles se apresentarem. Pode começar aí, Rodrigo.
Fala aí, galera. Fala, rapaziada. Tudo bom? Beleza? Aqui é o Rodrigo na área, aqui de Ipiranga, São Paulo, Zona Sul. E é isso aí. Vamos que vamos.
Nosso grande expedito, né? De velhos e muitos tempos aí com a gente.
Que saudade, hein, galera? Que saudade que eu tava de gravar isso aqui com vocês novamente. Logicamente, eu só não tava com saudade do Rodrigo, mas tudo bem. E outra, ninguém perguntou de onde ele é, né? Mas a gente segue aí. Muito prazer estar aqui com vocês, galera. Tamo junto. Vambora. Mais um podcast.
E nosso grande convidado da noite, Felipe.
Fala, rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que o pessoal vai estar escutando aí. É prazer estar participando com vocês aqui. Meu nome é Felipe, eu congrego em Campinas, na Igreja de Cristo que se reúne ali no bairro de São Bernardo. E muito bom, cara. Acho que eu sou mais velho aqui, né? Legal participar com vocês e já adiantando, parabéns pelo trabalho e parabéns do conteúdo que vocês estão gerando. Vamos pra cima.
Bora que bora, e eu sou o Juan, acabei não me apresentando aí. Mas galera, é isso, a gente vai falar sobre holofotes no cristianismo. E antes de começar com as perguntas, eu gostaria que todos entendessem o significado da palavra holofote, que significa nada mais nada menos do que um farol ou um projetor que ilumina objetos à distância. Vamos dizer que é uma luz. E para falar sobre o holofote, eu gostaria de começar com uma passagem aqui, João 8, versículo 12. Vou estar lendo aqui. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a nossa grande luz, o nosso grande holofote é Cristo. Vamos comentar sobre Cristo, sobre o que essa luz deve refletir em nós, com os nossos irmãos nessa noite. Então, a primeira pergunta da noite é: O que devo refletir quando a luz do holofote toca em mim? E para abrir a noite aí, o nosso irmão Rodrigo vai estar respondendo essa pergunta para nós.
Bom, antes de responder a pergunta, eu gostaria de mencionar que o Expedito, ele é um completo idiota, então não deem ouvidos a ele. Vamos lá. Para responder a pergunta, eu gostaria de ler uma passagem que fica em Efésios, capítulo 5, do 8 ao 14. A pergunta é: O que devo refletir quando a luz do holofote toca em mim? Quando eu recebo a luz do holofote, que o Juan mencionou, e a palavra de Deus mencionou, né? Que é Cristo. Lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 8 a 14, fala assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí eu acho que o que vai responder a pergunta, e eu concordo 100%, e eu não tenho mais nada a acrescentar, é: o versículo 11 diz o seguinte: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Bom, fala assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, quando a luz do Senhor bate em mim, eu devo refletir luz, devo expor as trevas à luz. Então, respondendo à pergunta, fica mais esse verso, né, de Efésios.
Muito bom, Rodrigo. Excelente passagem que você usou. Ilustrou muito bem a resposta para essa pergunta. Segundo a responder é nosso irmão Felipe.
Cara, trazendo para meios bem práticos, eu devo refletir quando a luz do holofote toca em mim. Acho que a primeira coisa é um Jesus Cristo acessível, sabe? Pegar o que a gente tem mais, vamos dizer assim, no mundo a gente tem encontrado aí a religião, né? Pessoas religiosas, muitas doutrinas de homens, colocam um peso além daquilo que é necessário, né? Colocam um peso, uma sobrecarga nessa caminhada em Cristo. Então, é claro que deve haver mudança, é claro que há uma transformação de vida, mas a primeira coisa que eu diria é que quando o holofote toca em mim, e assim, qualquer pessoa pode estar vendo, né? Uma pessoa crente, um descrente, um denominacional, um ateu, essa luz vai tocar em mim e qualquer, o público é diverso, né? Então a primeira coisa é mostrar um Jesus Cristo acessível, que veio como homem, que andou, né, em meio a pecadores, trazendo as boas novas. Então ter esse Jesus Cristo acessível. Uma outra coisa é mostrar vocês servindo. Então você estar sempre em condições de servir, quer seja em qualquer boa obra. Então, quando o holofote chega na gente e as pessoas veem que a gente não está fazendo nada, não está trabalhando nessa obra, né, que ela é tamanha, a responsabilidade, tem muito trabalho, então, se as pessoas não veem você trabalhando de alguma forma, isso também não é uma luz que brilha, vamos dizer assim, né? E também algo relacionado à mudança. Então, você mostrar constantemente uma mudança de vida, né? Que ela é gradual, ela não acontece de uma maneira mágica de um dia para o outro. Mostrar para as pessoas que esse Jesus Cristo, ele é acessível, ele está à disposição para quem quer encontrá-lo, para quem quer conhecê-lo. Ele não é denominacional. Existe mudança, mas essa mudança ela acontece de forma gradual. E você sempre se mostrando disposto a servir quem quer que seja, com muito amor e com muita paciência.
Excelente ponto que o Felipe tocou, e eu gostei muito da parte que acaba citando que a gente também deve refletir esse holofote através das nossas atitudes. É como se fosse um complemento, né? Não é somente as nossas palavras, e sim as nossas atitudes. Todas essas coisas unidas que vão refletir o Jesus da maneira mais simples, como está inclusa na Bíblia, né? Como está mostrada, como nos mostra na Bíblia. Então, eu gostei muito da resposta. E bora lá, Expedito!
Muito interessante que o Felipe falou também. Mostrar um Jesus acessível para as pessoas. E eu vou ler uma passagem, tá quase a mesma que o Rodrigo fez, e se encontra em 1 João, versículo 5, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Muito interessante. Eu falei, purifica de todo o pecado. É um Jesus acessível. Então, é impossível que a luz de Cristo esteja brilhando em nós, ninguém perceba. Então, quando a gente está brilhando Jesus Cristo, quando a gente está refletindo Jesus Cristo, poxa, as pessoas vão olhar e enxergar Jesus. Impossível. Quando acabei de falar, né? Desculpa, Nanda, acabei me enrolando aqui, corta essa parte, tá bom? É isso.
Valeu, muito obrigado pelas respostas. Então tá aí nossa primeira pergunta e agora já vamos partir para a segunda, que é: a quem estou direcionando o holofote? Que tipo de pessoa nós devemos direcionar esse holofote? Para responder essa pergunta, primeiramente eu chamo o Felipe para responder.
Cara, assim, a gente tem que a todo momento estar com essa lâmpada, né? Com esse refletor aceso. Para onde quer que ele aponte, quem quer que seja que se aproxime, você tem que estar preparado, né? Para trazer essa luz, para trazer essas boas novas. Ainda que você saiba um pouco, um novo convertido, uma pessoa que já está bastante tempo na fé, enquanto Cristo não volta e enquanto nós não somos chamados de alguma maneira, o trabalho continua. Então, assim, você tem que estar sempre vigilante, sempre atento. A todo momento vai ter uma oportunidade. No seu trabalho, nos seus afazeres, quando você está sozinho também. Então, como essa mudança ela acontece em nós, primeiramente, né? A gente não consegue mudar ninguém, nós conseguimos apenas refletir Cristo para que essa pessoa seja tocada e através do Espírito Santo haja mudança. Então nós temos que estar o tempo todo preparado, e a preparação ela começa quando estamos sozinhos, quando estamos em oração, quando conhecemos o nosso eu e assim, a podridão que nós somos por dentro muitas vezes, né? E que essa transformação ela está aí justamente para acontecer, né? E até fazendo um gancho com a pergunta anterior, essa pessoa ela precisa ver, porque assim, o mundo ele está repleto de pessoas, né? E mídia e tudo mais, que trazem o holofote para a pessoa em si, né? Difícil, às vezes nem abre a palavra, não tem um momento de estudo da palavra nem nada. Então, é o pastor fulano, é o, entre aspas, o apóstolo Beltrano, o Beltrano, é o canal X, é a pessoa. Então, assim, perde-se totalmente, tanto refletir Cristo, como a dar honras a Deus naquilo que nós fazemos, né? Então, tem esses dois paralelos. A quem estou direcionando o holofote? Tem que estar disponível para todos. Todos que nós tivemos contato. Primeiramente para a gente. A mudança tem que acontecer em nós. E a partir disso, todas as pessoas que a gente tiver contato, eles vão ter que ver essa luz. Eles vão ter que ver a mudança acontecer. E é uma briga que a gente tem também para argumentar e para trazer para essas pessoas, mais uma vez, esse Cristo acessível. Dando sempre a honras e glórias a ele, que a mudança acontece através dele, e o caminho está nele, que a vida está nele. E se há alguma coisa boa na gente, se a gente conseguiu mudar em alguma coisa, se nós estamos progredindo na fé, é graças a Deus, é graças a Jesus Cristo.
Boa, Felipe. Expedito, a quem nós devemos direcionar o nosso holofote?
Bom, os nossos holofotes eles devem estar direcionados, em minha opinião, para Deus. Por que para Deus? Porque Deus que nos permite brilhar. Tanto é que tem uma passagem que está em João capítulo 7, versículo 18, daquele que fala por si mesmo da sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é o verdadeiro. Nada de falso. E tem até uma parábola, né, que é o do fariseu e do publicano, mostra a diferença de duas pessoas orando, né? O fariseu, ele, poxa, obrigado, eu sou isso, eu não cometo nada. Mas a pessoa com o holofote direcionado a Deus, que era aqui no caso publicano, né? Quem quiser mais saber dessa passagem, tá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, tá bom, pessoal? Mas quando o publicano ele ora, ele deixou até, pra não falar besteira pra vocês, né? Vou falar aqui, a verdadeira palavra. Então, Lucas capítulo 18, versículo 9. Você vai ler só o capítulo 14. Versículo 14. Mas o publicano ficou à distância. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Então, assim, Deus, incluindo Deus, permite brilhar. E é muito interessante quem estou direcionando o holofote. Quem? Na minha opinião, esse tema tem até a ver com renúncia. Renúncias, porque quando você direciona o seu holofote, quer dizer que você renunciou ao seu holofote de antigamente, você está direcionando o seu holofote atual para aquilo. Então é muito importante que você direcione o seu holofote a Deus, a Jesus Cristo. Esqueça o seu eu passado, renuncie o seu eu passado. Jesus mesmo fala que ele purifica. A quem estou direcionando o holofote? Uma pergunta que devemos nos fazer: a quem? Será que é Deus? Será que é direcionando para o mundo o meu holofote? Que eu estou brilhando no mundo? Que eu estou brilhando a glória de Deus? Então, respondo a pergunta com a mesma pergunta.
Excelente, Expedito, e é exatamente isso. Agora, para fechar essa pergunta aí, o Rodrigo vai responder para a gente. A quem devemos direcionar o holofote?
É muito bom o posicionamento, a forma com que vocês comentaram. E eu acho que traz uma visão, até que até comentei com o Juan, quando me convidou para participar do podcast. Existem, ao meu ver também, existem dois tipos de entendimento com relação a quem estou direcionando o meu holofote. Existe esse entendimento que vocês, que o Tess Pedito trouxe, que o Felipe também comentou um pouco em cima, de que a impressão que dá é que quando tem um holofote em você, por exemplo, eu penso em um astro, sei lá, um astro, ele está lá fazendo um show, por exemplo. Os holofotes estão mirados para ele, ou seja, quem está fazendo show é ele, glórias a ele. E aí tem esse entendimento do holofote estar mirado para você. Então, para quem você vai dar a glória? A você mesmo? Quem é merecedor disso? Sou eu? Ou é graças a Deus, graças a Cristo Jesus? E eu queria até trazer, fazer um paralelo a esse holofote, mas com o holofote sendo o holofote sendo Cristo Jesus. Como assim? Porque Cristo Jesus é a luz. Porque Deus é luz, né? E aí lá em Efésios, novamente, no versículo 8, fala: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por que nós somos luz? Porque Cristo Jesus apontou o holofote pra gente, né? Cristo Jesus apontou a luz pra gente. O holofote vai jogar uma luz muito forte. E aí bateu em mim, agora o que eu faço? Eu preciso transmitir essa luz, eu preciso transmitir o holofote, eu preciso direcionar para alguém ou para algum lugar, né? Então aí eu devo viver como um filho da luz. E para quem que eu direciono isso? Bom, para todas as pessoas. O Felipe comentou, eu devo direcionar isso para todas as pessoas. Jesus Cristo, ele é acessível. Então, ele vai acertar todo tipo de pessoa, inclusive e primeiramente a mim. Então, a quem eu vou direcionar o holofote? A todas as pessoas. E aí, vem, eu lembro daquele versículo em Salmos, no capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1, onde fala que não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Enfim, na roda dos zombadores. Por quê? Porque também traz essa ideia de viver como os filhos da luz, né? São as minhas obras. Versículo 10 aqui em Efésios, na verdade, versículo 9 em Efésios fala: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E versículo 10 fala, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Bom, então, para quem que eu devo direcionar? A luz, e nesse caso o holofote sendo Cristo Jesus, para quem que eu devo direcionar? Para todos da minha volta, né? Principalmente os que não conhecem a Deus. Justamente para que eles venham a despertar e levantar dentre os mortos, porque Cristo resplandecerá sobre ele. E é uma paráfrase, acabei de fazer uma paráfrase do versículo 14, do mesmo trecho de Efésios. Bom, é isso aí.
Boa, galera, respostas excelentes. Então, aqui já entendemos, né? Podemos entender um pouco de que forma nós devemos refletir a luz do holofote e a quem nós devemos direcionar, para que lugar. E a gente vai caminhando para a terceira e última pergunta aqui, que é como manter a luz acesa? Como manter, não deixar que ela se apague, essa luz do holofote? Para começar respondendo essa pergunta, o nosso irmão Expedito vai estar respondendo.
Muito boa pergunta. E como manter a luz acesa em minha vida? Eu vou dar até dica super simples. Pode. Poxa, e se manter ativo? Uma pessoa, quando ela quer atingir uma meta de emagrecer, por exemplo, ela vai fazer o quê? Vai se exercitar diariamente, né? 3 vezes por semana, não sei. É controlar a vida. Então, para você se manter com uma luz acesa, manter ativo na palavra de Deus, é participando de devocionais, participando de grupos, né? Tem uma coisa muito interessante que o irmão falou. Um estudo uns dias atrás. Você é o que você come. Você é o que você come. Se você só come porcaria, né? Poxa. Você só vai falar porcarias, vamos dizer assim. Você come coisas saudáveis, se você coloca pra dentro, se alimenta com coisas saudáveis, vai ter muito saudável. Um corpo saudável. Explicando melhor. Mas se você se alimenta bem espiritualmente, você está participando de grupos de jovens, participando de... se mantendo ativo, participando dos cultos, cantando cânticos espirituais para Deus, é uma forma de você manter a sua luz acesa. Você precisa respirar, você precisa não só andar, não só falar como Cristo, é você precisa brilhar como Cristo. Brilhar. E é exatamente o nosso tema aqui hoje é brilhar. Brilhar por inteiro. Então, respondendo a pergunta, é isso, pessoal. Você tem que se manter ativo, né? Criar vínculos com pessoas cristãs, com pessoas que querem seguir a Deus, que, poxa, você olha para aquele irmão, ele me inspira. Eu queria ser amigo dele, assim, queria que ele me desse umas dicas, que ele alguns passos, né? E é isso. Você brilhar, você andar, você falar com Jesus. E a palavra de Deus tá aqui pra fazer isso. Fechou? Essa é a resposta.
É isso aí, Expedito. Nós temos que ter esse gás, né, na nossa vida. E como você comentou muito bem, esse gás é Cristo, é o que vai nos dar força, vai iluminar o nosso caminho nessa caminhada. O segundo a responder essa pergunta é o Rodrigo. Bora lá, Rodrigo.
O que o Expedito falou é verdade. Isso é verdade. A gente tem que se alimentar diariamente das coisas de Deus. Eu tenho até um exemplo disso na minha vida, só que não exatamente com as coisas de Deus, mas com o trabalho. Então teve uma época que eu estava muito presente no trabalho, participando de todas as conversas do trabalho, enfim. E aí percebi que a minha vida estava sendo em torno do trabalho, sendo em volta do trabalho. Então a minha forma até de conversar com as pessoas era uma forma meio comercial, né? Porque eu trabalho na área comercial. Então é diferente. E aí eu comecei a perceber isso. E por quê? Que eu tava agindo de uma forma diferente, né? Uma forma até um pouco mais comercial. Porque o meu dia a dia era comercial. O tempo inteiro eu tava falando com o cliente, ou falando internamente com o pessoal da empresa, mas falando, tendo um linguajar único. Eu não sei nem descrever. Não é falar besteira, nada tipo assim, tá? Mas a forma de falar, a forma de conversar é diferente. Então, eu estava vivendo exatamente o que eu estava comendo todos os dias, vendo, participando. E com a palavra de Deus não é diferente. Então, como posso manter a luz acesa em minha vida? É exatamente o que o Expedito falou. E aí eu gostaria de acrescentar um exemplo que eu ouvi minha vida inteira. E que nesse momento que a gente está vivendo, né, graças a Deus isso tem passado e as coisas estão voltando ao normal, e a gente tem voltado a vida ao normal aos poucos, né, vendo nossos amigos mais próximos, enfim. Algo que eu nunca vou esquecer e sempre vou utilizar isso como exemplo. O corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu também, né, eu e os meus irmãos, é como se fosse uma fogueira. E você é uma brasa. Então, para a brasa se manter aquecida, é necessário que a brasa esteja junta, né? Esteja ali, naquele meio, 100% presente ali. Se uma brasa, se aquela brasa, se você, no caso, se afasta do resto, do restante da brasa, ou da fogueira, no caso, você esfria. E aí você desaquece, e aí você não serve mais pra nada. Só que a única forma de você voltar a se aquecer como brasa é você voltar pro meio da fogueira, ficar junto com as brasas. Então, como que eu posso tornar, como que eu posso manter a luz acesa em minha vida? É estando junto com os irmãos, estando junto de pessoas que conhecem, que temem a Deus. Tendo amizade, não significa que você não pode ter amizade com outras pessoas, né? Pelo contrário, tem vários amigos que não são nem cristãos. Mas as amizades mais fortes, mais enraizadas, elas precisam ser amizades firmes no Senhor, primeiro. Precisam vir de pessoas que também estejam no caminho do Senhor. Porque é uma das formas de você manter a sua luz, a luz acesa em sua vida. É isso aí.
Juan, só um ponto do Lip, né? O Rodrigo tocou parte importante, interessante. Eu tava acontecendo a mesma coisa comigo. Eu trabalhava na ação de e meu final de semana parecia. Eu vivia tanto aquilo, eu vivia tanto, respirava tanto que acaba nem, a gente nem percebe de vez em quando você tá aqui com um amigo mó próximo seu, mas parece que você tá falando com um cliente que você fala durante a semana. Muito interessante, muito importante. Teve uma pregação de um irmão, ele pregou até em Campinas, né? Eu passei aí um atrás, do Alan Dutton. Ele falou muito sobre o pé no acelerador ali, dias, né? Mas Jesus não, ele andava super devagar. Ele era super acessível. E eu até fico brincando da forma que ele fala, né? Porque eu gosto de ver americano falando assim em português. Fala assim: você precisa investir tempo com o parça, tchau. Isso é muito interessante, isso fica na minha cabeça, né? Investir tempo. Pisar no freio e, poxa, caminhar na mesma velocidade que Jesus. E é isso.
Pô, eu fiquei pensando aqui na resposta de vocês e sobre isso que você estava comentando, né? Falando sobre a brasa e a fogueira. Eu até lembrei do momento em que eu, antes de ir para o acampamento, né? Porque antes do acampamento eu estava de uma maneira, mas depois de ir num acampamento de jovens cristãos, eu digo que essa brasa, ela acabou crescendo. E por que isso? Porque exatamente isso que os irmãos comentaram. É, eu me aproximei mais de Cristo, eu estive em um lugar onde as coisas eram mais dedicadas a Cristo, as pessoas eram cristãs, e eu estava ali todo dia me alimentando da palavra, e isso foi acendendo a chama, como os irmãos comentaram. E então eu acredito que isso é uma grande forma, é uma grande forma de nós mantermos essa chama acesa. Então, obrigado aí pelas respostas. E para fechar aí, o Felipe vai responder também.
Eu acho que os irmãozinhos aí já falaram praticamente tudo, né? Então, excelentes respostas, comentários. Não tem muito o que acrescentar, mas então vamos reforçar o que vocês já falaram e tentar contribuir com mais alguma coisa aqui. Bom, principal, né? Se alimentando. Então, se alimentando da palavra, servindo, estando com os irmãos, mantendo, né? Se perto da fogueira, como vocês comentaram, estar sempre ligado ao corpo, não se distanciar para não esfriar, para justamente não apagar, como vocês deram um exemplo. Então, isso é muito importante. Não tem como, cara, você ser cristão trancado na sua casa, por mais que a gente esteja em quarentena, né? A gente está dando um jeito. Você precisa se alimentar, você precisa estar conectado de alguma forma. Então isso é básico, isso é essencial. Saber quem é o seu Deus, vocês falaram um pouco aí do trabalho, né? Falaram um pouco de algumas coisas que acabam mudando o nosso foco às vezes, né? Em questão de prioridade. Então saber sempre quem é o seu Deus, a quem você serve. Saber que na caminhada você vai ter que trabalhar, vai ter os relacionamentos de amizades, de colegas do trabalho, de colegas de escola, colegas disso, colega daquilo. Você vai se relacionar e você vai lidar com dinheiro, você vai lidar com uma série de coisas, com trabalho. E você não pode perder o foco de quem é o seu Deus, a quem você serve e qual é o seu alvo. Tem que se manter atento quanto a isso. O mundo é uma grande escuridão. Então, sempre falando dessa luz, dessa chama, desse holofote, é difícil caminhar na escuridão. É uma escuridão tremenda. E se você não estiver próximo da luz que é Cristo, se você não estiver refletindo isso, é algo mais do que necessário. É essencial e é o que você tem que ter para caminhar nessa escuridão que é o mundo e tudo que o mundo tem a oferecer em matéria de nos distanciar de Deus, né? Sempre também, um outro ponto, confessando e se relacionando com Deus a todo tempo. Colocar para Ele as dificuldades que você está tendo, seja para se manter próximo da fogueira, seja para se alimentar, seja a preguiça que não está deixando, o tempo que não está deixando, você está desmotivado, você está isso, você está aquilo. Então, a todo momento, ainda que Nosso Senhor saiba de todas as coisas, é necessário você se derramar diante dele, confessar suas dificuldades, ter esse relacionamento íntimo com Deus é muito fundamental também para que você se mantenha aceso, para que você se mantenha ativo na obra. Então, assim, ter ciência das suas fraquezas da carne e estar disposto a combatê-las, ser estratégico, né? Não baixar a guarda. Acho que essa é a palavra também, não baixar a guarda. O caminho ainda está acontecendo. Nós estamos em direção ao alvo. Nós temos um caminho que é Cristo Jesus e a obra ainda está acontecendo. Então, se manter vigilante para não cair, ter ciência das nossas fraquezas, derramar isso diante de Deus e dar graças por todos os dias, pela misericórdia e pelo amor dele que nos sustenta.
Bom, pessoal, foi esse o podcast Holofotes no Cristianismo. E eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui. E eu agradeço a Deus também pela sua vida, pelos irmãos que aceitaram o convite. E foi muito bom estar essa noite aí passando com todos vocês. Então vamos nos despedir, né? Eu vou chamar cada um aí, um de cada vez, para estar se despedindo na galera. Pode começar aí, Expedito.
Irmãos, muito prazer estar com todos aqui. Mais um podcast gravado, graças a Deus. Conseguimos. Essa semana vai ter podcast. Então, se você gostou, se você escutou até aqui, é muito importante que você também compartilhe com seus amigos. Show? Compartilha, deixa like, né? Deixa um coração. Na verdade, no Spotify é coraçãozinho, né? Então, deixa um coraçãozinho aí pra nós. Tamo junto? É nóis, fiquem com Deus.
É isso aí, galera. Felipe.
Muito legal estar com vocês nesse período aqui, pessoal. Bem bacana mesmo o trabalho. Tema também, super importante. Obrigado pelo convite. Que possa atingir aí corações, que possa atingir a mente das pessoas. E precisando, estamos por aí. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Forte abraço a todos vocês.
Nosso querido Rodrigão.
Valeu, galera. Obrigado por ouvir aí. Fiquem com Deus. Lembrem-se sempre de Jesus na sua vida. Quando você for ao banheiro e você estiver cantando no chuveiro, cante louvores. É muito bom, é bem legal. É um bom passatempo. E é isso aí, só alegria. Vamos que vamos.
É isso aí, galera. Vamos que vamos. E vocês já sabem, né? Não se esqueçam, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Falou!
Falou!
Fez foi, falou!
Valeu!